3:09, estamos recebendo no estúdio da CBN a especialista Luísa Machado, integrante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que está em Maringá para a palestra Os Desafios para o Envelhecimento no Brasil. Olá, boa tarde, obrigada por vir ao estúdio da CBN.
Boa tarde, Luciana, quem agradece sou eu por estar aqui.
Doutora Luísa, quais são os desafios para o envelhecimento no Brasil?
Bem, nós não estamos preparados. Acho que nós, que eu digo, a sociedade, a população, os profissionais. Então, nós ainda vivemos um período, a visão materno-infantil. Logicamente, nós temos que saber que a prevenção, para você ter uma vida, né, durante a velhice de melhor qualidade, a prevenção ainda começa a entrar útero, né? Aquela mãe que faz um bom pré-natal tem condições de ofertar seu filho quando nasce, né, melhores condições de vida, uma boa alimentação, hábitos saudáveis de vida, e vai contribuir para que ele se torne um adulto mais saudável e, consequentemente, na idade mais madura, também um idoso mais saudável. Então, nós temos que pensar nisso. A capacitação dos nossos profissionais, de saúde não estão preparados. Então, essa visão geriátrica, gerontológica, falta ainda nas nossas universidades. O profissional se forma e, após a sua formatura, ele vai fazer uma especialização, uma pós-graduação. Raríssimos são as universidades que já possuem na sua grade curricular a cadeira de geriatria e gerontologia.
E esse é um tema urgente?
Urgente. Nós envelhecemos muito rapidamente. Se nós lembrarmos, em 1970, nós cantávamos o quê? 90 milhões em ação para frente, Brasil. Uhum. Copa do Mundo de 1970. Né? Uhum. Nós éramos um país jovem. Então, nós imaginávamos o quê? Que nós não iríamos sofrer esse boom do envelhecimento tão rapidamente. A Europa começou a envelhecer realmente, esse boom do envelhecimento passou em torno de 100 anos que demorou para surgir. Né? No século XVIII, nós começamos a nos preocupar somente com o envelhecimento a partir do século XX. Então, se você imaginar, de 1970 para cá, que nós começamos a acordar para esse período do envelhecimento. Quer dizer, está bem acentuado, nós precisamos valorizar cada vez mais a pessoa idosa, porque ela traz as nossas experiências. E só tem uma opção, você só não envelhece se morrer.
Verdade. Bom, e a senhora disse sobre o preparo dos profissionais, né? Dos profissionais da área da saúde. Mas a sociedade toda tem que ter essa visão para o idoso?
Com certeza, porque nós temos que pensar o seguinte: cada vez mais nós vemos a mulher no mercado de trabalho. A mulher, alguns anos atrás, ela era cuidadora dos avós, dos pais, né, quando envelheciam. Hoje a mulher está no mercado de trabalho. Quem é que vai cuidar de mim quando eu ficar mais idosa? Eu já estou idosa, já passei dos 60. Mas a gente tem que pensar isso. Quem é que está preparado para cuidar? Então nós temos que criar políticas públicas de atenção ao idoso, políticas públicas voltadas para o cuidado. O ato do cuidar, na realidade, requer não só o conhecimento, mas também o gostar. Assim como o profissional. Não adianta o profissional ter capacitação se ele não gosta de atender o idoso. Então, cuidar da pessoa idosa requer também carinho, atenção, cuidado, mas, acima de tudo, formação.
Agora, a senhora podia dar exemplos até a senhora estava comentando aqui sobre as cidades, né? Como que uma cidade que se preocupa com o idoso, o que, que ela deve oferecer a essa pessoa?
Como uma cidade pode se preparar, não só para o idoso? Quando você prepara uma cidade pensando na pessoa idosa, você está preparando essa cidade para todas as idades, uhum, né? Por exemplo, se você tem umas rampas na sua cidade, se você tem espaços destinados ao idoso, não é só o idoso que vai usufruir. Se você aqui, por exemplo, os nossos sinais aqui em Maringá, que eu passei agora e observei, como é que o idoso vai saber o tempo exato para atravessar? Você não tem essa chamada, você não observa. O idoso tem dificuldade de enxergar e para atravessar, a dificuldade é grande por causa do tempo também. Então, quando você prepara a cidade para o idoso, você não está preparando só para o idoso, você está preparando para as mulheres, para a mulher que está com seu carrinho, para o profissional que anda a pé, para o comerciante, para todo mundo. Nós precisamos cada vez mais da acessibilidade. A mobilidade urbana é muito importante.
Em casa também, a segurança para o idoso?
Lógico, com certeza. O maior índice de quedas que nós vemos, né, na realidade, ocorre à noite, a pessoa idosa, normalmente portadora de uma incontinência urinária, na grande maioria, quando ela se levanta do seu leito, né, da sua cama, para ir ao banheiro e retorna, se ela não tiver alguns cuidados, a família não tiver cuidados, quer dizer, a adequação do ambiente, aquela retirada do tapetinho que escorrega, o piso escorregadio, a falta de barras, o maior índice de quedas acontece exatamente à noite, no trajeto do banheiro ao quarto e vice-versa.
A família tem que ter essa preocupação, mas o Estado, o poder público também pode dar essa orientação.
Com certeza. Então, por isso que eu digo, se o profissional ele tem essa visão do cuidado, ele vai preparar, ele vai ajudar a família e o próprio idoso. Eu acho que hoje as pessoas idosas estão mais participativas. Hoje nós temos os conselhos do idoso. Então, é muito importante que a população frequente. É muito importante. Não é só o idoso frequentar, mas a família, os jovens, a visão intergeracional é muito importante também, né? Eu acho que nós temos que preparar uma sociedade da melhor maneira possível para o envelhecimento. Nós temos que lembrar que hoje nós somos em torno de 24 milhões de idosos no nosso país. Uhum. Tá? Nós vamos pensar que em 2025 está chegando aí, ó, 2025, nós seremos 32 milhões de idosos. Eu falo nós seremos, porque eu já estou incluída nesse grupo. E em 2050 nós teremos mais idosos acima de 60 anos, do que crianças de 0 a 14.
E se a gente não se preparar, vai ser um caos, né? Na saúde, por exemplo.
A saúde precisa se preocupar muito. A questão da saúde, quanto mais você preservar a capacidade funcional dos nossos idosos, né, que eles tenham maior autonomia e independência, é fundamental. Nós sabemos que ele será portador de doenças crônicas não transmissíveis, né? As hipertensão, diabetes, as osteoartroses. Mas a gente tem que pensar também o quê? Isso pode ser controlado. Agora, se ele sofre uma queda dentro de casa, muitas vezes ali é a porta aberta para uma situação mais agravante. O idoso, através de uma queda, ele pode vir a falecer. Mas se ele estiver fortalecido, se houver uma atenção dos profissionais, exatamente esse olhar de prevenção, o idoso vai conseguir sobreviver ou viver por mais tempo, mas sempre com capacitação. Com capacidade funcional plena, com autonomia e independência.
O programa Saúde da Família é um programa que chega mais próximo à comunidade, à família ali. Ele está preparado também com essa visão para o idoso, será?
É importante que esteja. Cada vez mais há preocupação. Hoje nós temos alguns serviços, né, na saúde da família, os ambulatórios realmente de especialidades, as unidades básicas de saúde, as policlínicas, os hospitais. Nós temos que pensar o quê? Que todos os profissionais têm que estar preparados. Nós temos que pensar que numa unidade hospitalar, se nós tivermos uma equipe mínima com formação em geriatria e gerontologia, nós vamos conseguir ofertar aquele idoso que está internado, logicamente, numa internação, que já saiu da emergência, já está indo realmente ficar num espaço de enfermaria. Se você tem uma equipe com formação, você vai acelerar essa alta. E a preparação também para o cuidador. Como é que esse idoso volta para casa? Se ele sofreu uma fratura de fêmur, por exemplo, ele volta para casa, a família não sabe cuidar. Mas a família, se for bem orientada por uma equipe de profissionais que tenham formação em geriatria e gerontologia, com certeza essa família será acompanhada. Uhum. Então, é importante esclarecer que a gente precisa ter cada vez mais o olhar da formação dos profissionais.
Com que idade a gente deve ir ao geriatra?
Olha, eu sempre penso o seguinte, o geriatra, ele é para atender aos idosos, mais idosos, a idade mais avançada. Aqueles idosos que estão apresentando déficit cognitivo, esteja apresentando um quadro de memória, de demência. Aqueles idosos que estão realmente com a sua dificuldade na deambulação. Aqueles idosos que já estão com a sua capacidade funcional comprometida. E não é só o médico geriatra, o médico sozinho não vai dar conta. Nós precisamos cada vez mais da visão multidisciplinar. Precisamos ter profissionais que formem realmente uma equipe. Então, o idoso não pode ser visto só pela doença. Quando você fala, porque eu vou no adulto, num médico, num clínico, mas o clínico não tem a formação. Bom, é importante que ele tenha. Por quê? Se ele não tem a formação, ele vai atender o idoso como aquela coisa somente direcionada. Se a pessoa idosa chega e se queixa de uma dor no ombro, aquele médico que não tem a formação adequada, ele simplesmente vai tratar da dor no ombro. Ele não vai pensar nesse idoso com uma visão integral. a visão biopsicossocial. O idoso tem que ser visto em todos os sistemas, em todas as esferas. Mas como? De uma forma integral e integrada. O médico sozinho, o geriatra, não vai dar conta. Aí quando você fala, com que idade? Bom, nós temos que pensar como? Nós temos que pensar na prevenção. Ninguém envelhece aos 60, né? A gente envelhece ao longo da vida. Então, isso é, a prevenção tem que começar intraútero, como eu falei há pouco.
Então, é planejamento já.
Planejamento, isso, exato. Você... Que capital de saúde eu tenho? Uhum. Que vida eu quero ter na minha velhice? Então, é o que eu vou levar para a minha velhice, é a vida que eu levei. Na realidade, os bons hábitos, hábitos saudáveis, alimentação mais saudável, né? Os hábitos nocivos, como fumar, beber em excesso. Então, o uso do sal em excesso, o uso do açúcar em excesso. Então, nós temos que ter essa visão também. Que vida que eu... E atividade física?
Atividade física
é fundamental. Entendeu? É fundamental a atividade física em todos os ciclos de vida. E mais ainda na pessoa idosa.
Temos que convencer, então, todas as pessoas que não praticam atividade física de que esse é o caminho.
Nem que seja uma caminhada pelo menos 5 vezes na semana. É fundamental para o idoso. Eu digo o seguinte, a questão, a pessoa às vezes diz assim, ah, mas eu não gosto de andar, eu não gosto de ir para academia. Então tá, então anda no seu jardim, anda na sua casa, dentro, ah, não sai de casa. Tem que sair para pegar pelo menos o sol. O sol é vida. O sol é prevenção. O sol é vitamina D. Hoje você vê um alto índice de pessoas com déficit em vitamina D. E nós precisamos, por quê? A vitamina D vai fixar o cálcio nos nossos ossos, vai fortalecer. Se você não tem essa visão, né, você vai ter o quê? A osteoporose.
Será que a gente tem medo e evita e adia esse pensamento, esse planejamento, porque a gente não quer pensar que a gente vai ficar velho um dia?
Mas se você não quiser ficar velho, infelizmente a outra opção é muito ruim. Vai morrer cedo.
É verdade. E no mercado de trabalho? A gente tem muitos idosos ainda no mercado de trabalho, né? Como é que está o Brasil? Ele está preparado para atender essas pessoas da terceira idade no mercado de trabalho?
Olha, você vê hoje algumas campanhas, algumas instituições, supermercados, que você vê que o idoso está sendo reintegrado ao mercado de trabalho. Entendeu? Eu digo sempre o seguinte, eu acho que é importante que o idoso, se puder continuar trabalhando, continue. Né? Porque muitas vezes ele vai ficar em casa, sentar na frente de uma televisão, não vai fazer nada e... está perdendo a oportunidade de conviver com outras pessoas. A socialização é muito importante. Um dos fatores que mais acometem os idosos é a questão da depressão. O idoso, quando fica sozinho dentro de casa, quando ele se afasta do mercado de trabalho, quando ele deixa de conviver com os amigos, ele entra normalmente no processo de depressão. Se houver a tendência, então, pior ainda. Porque nós temos que pensar, nós temos os fatores biológicos, nós temos os fatores ambientais e nós temos a questão genética, a questão hereditária. Né? Quais são os riscos que eu tenho na minha vida? Por exemplo, a minha família, né, teve problemas cardiovasculares. Quer dizer, meu pai infartou aos 48 anos. Será que eu levo na minha genética isso? Com certeza. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me prevenir. Então, a prevenção é fundamental. Você não vai... conseguir controlar, né, a sua vida totalmente. Mas você pode minimizar algumas situações.
E ser mais independente, né? Manter a independência.
Isso é tão fundamental. Né? A independência, você conseguir desempenhar suas atividades de vida diária. Você conseguir administrar o seu dinheiro, fazer suas compras. Então, isso é muito bom. Sair, andar, se socializar, fazer alguma coisa na vida. É. Tem que permanecer fazendo.
E a senhora falou, né, que a população está ficando mais velha no Brasil, mas também a expectativa de vida está aumentando. Então, a gente está vivendo mais e tem que viver com qualidade de vida.
Com certeza. Se você pensar, em 1900, a expectativa de vida era de 33 anos. Hoje, a expectativa de vida são 75, na média, né? Com alguns locais que está até mais um pouquinho. O mundo inteiro está envelhecendo, só que tem uma diferença. O mundo ficou rico antes de envelhecer. Uhum. Nós envelhecemos e continuamos pobres.
É, perdemos a chance, será?
Eu acho que temos muita coisa ainda para fazer.
E começa discutindo, né? Levando esse tema, como o Instituto Longevidade está fazendo, né?
É, e vai ser muito bom. Eu me sinto muito feliz em estar aqui em Maringá, conhecendo Maringá e participar desse evento que é tão importante. Eu acho que nós precisamos disso, é cada vez mais disseminar a ideia da proteção, da ajuda, da prevenção. O que, que nós podemos fazer pelos nossos idosos? Uhum. Como nós vamos vivenciar? Maringá tem mais, em torno de 12% de pessoas idosas.
Né?
São mais de 40 mil idosos hoje aqui em Maringá. Né? Então, quando você faz um paralelo, está igual no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, nós temos em todos os municípios praticamente, todas as cidades, todos os estados, um percentual de idosos acima de 10%.
E há exemplos que podem ser seguidos aí mundo afora?
Sim, nós temos que pensar, quem é que está cuidando bem dos seus velhos no mundo? Lógico, o mundo inteiro está passando por mudanças, nós sabemos. E cada vez mais tem que se investir na questão do envelhecimento. A gente sabe que, por exemplo, a França tinha um programa mais voltado para o idoso, né? Mas a situação também econômica mudou. A Inglaterra também. Portugal tem programas para o idoso. Mas esses programas também estão com dificuldade, até pela própria situação do país.
Uhum. E olha que
agora, o Japão está investindo muito. A Austrália também está investindo. Então, o que nós vamos fazer? Eu acho que o Brasil não pode ficar para trás.
Tá
e é uma responsabilidade da sociedade, do poder público e do próprio idoso e sua família.
E a sociedade, então, cobrar, né? Cobrar.
Eu acho o seguinte, o idoso tem que ser o protagonista. Ele tem que começar a participar mais dos conselhos, ele tem que cobrar mais dos nossos governantes. Que país nós queremos para nós? E, logicamente, a sociedade tem força. Né? Vamos investir, vamos ver o que nós queremos para os nossos velhos.
Tá certo. Doutora Luísa Machado, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço.
Conversei com Luísa Machado, especialista em geriatria e gerontologia, integrante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A doutora Luísa Machado está em Maringá para a palestra Os Desafios para o Envelhecimento no Brasil. Essa palestra é o primeiro evento promovido pelo Instituto Longevidade de Maringá, que está em formação para ajudar as pessoas, oferecendo serviços para que elas planejem a vida na terceira idade. A palestra será hoje às 19h30 na Associação Comercial e Empresarial de Maringá.